Olá, bom dia! É sábado, dia 12 de março de 2022, e nós estamos iniciando por aqui o nosso Vida e Saúde com a parceria da Unimed Altos da Serra. Cuidar bem da sua empresa e da sua família é o nosso plano, com o plano empresarial e familiar. E doutor César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica com o doutor Daniel Ribeiro Lopes, que vai conversar com o nosso colega Paulo Silva.
Pois é, já estamos com quanto tempo de Lagoa Vermelha aí, doutor?
Acho que em torno de um mês, Paulo. Um mês, mais, né? Ou menos isso, um mês e pouco, né? E fazendo os atendimentos ali no centro de diagnóstico, ali anexo ao Hospital São Paulo, juntamente com outros colegas ali de outras especialidades e gostando bastante aí dessa convivência e desse trabalho aqui que venho realizando já por um tempo ainda curto, mas já bastante proveitoso aqui em Lagoa Vermelha.
Já deu para perceber que aqui tem uma maneira especial do pessoal realizar o acolhimento, aí, principalmente os profissionais da área médica. Né?
Não é à toa que é a capital da amizade, né? Exato. Terra da amizade. Aí eu já conhecia a Lagoa e já, quando criança, inclusive, vivia aqui durante um ano e já tinha tido essa boa impressão naquela época, ainda como criança, né? E tanto que trago bons amigos que persistem até hoje, daquela época ainda.
Com certeza. Né?
Enfim, agora retornando para trabalhar aqui, atender, tenho a mesma impressão e a mesma satisfação assim de estar podendo atuar aqui também em Lagoa Vermelha.
Como é que está a demanda, doutor Daniel, principalmente nessa questão da área da cirurgia plástica?
Sim, está uma demanda bastante interessante. Assim, vários pacientes têm nos procurado ali no CDI, porque era uma área que ainda não estava atendida aqui em Lagoa Vermelha, né? Ainda verdade. Não havia nenhum profissional que tivesse que viesse de maneira fixa para cá, né? Realizar os atendimentos. Então, tenho observado assim um retorno muito legal e também uma curiosidade muito grande a respeito dos procedimentos de cirurgia plástica, né? Nos pacientes que nos procuram ali. E também nas redes sociais da clínica, que a minha clínica, a base, é em Passo Fundo, né? Mas a gente tem tido muitos contatos, assim, com dúvidas também dos pacientes oriundos aqui de Lagoa Vermelha, que entram em contato através do WhatsApp da clínica, né? E que se identificam como sendo daqui. Então, o retorno tem sido bastante interessante, assim, e eu acho que a cidade tem um potencial muito grande em relação a não só a questão da cirurgia plástica, mas em relação a própria medicina, que a gente percebe que o atendimento e a cobertura das especialidades se torna cada vez mais completo e diferenciado aqui em Lagoa Vermelha.
Pois é, hoje está muito abrangente, né, essa questão dos procedimentos, principalmente na área plástica, né, doutor?
Muitos procedimentos, né, como a gente tinha conversado há um tempo atrás. Eu milito tanto na área reparadora como estética da cirurgia plástica, né? Então, tem uma gama bastante ampla de procedimentos. Obviamente, sempre tem alguns que são mais procurados do que outros, né? Entre os procedimentos mais procurados no consultório, isso vale aqui para Lagoa Vermelha e também para Passo Fundo, boa parte da procura relacionada à lipoaspiração, né? A lipoabdominoplastia, né? Que é a retirada daquele excesso de pele no abdômen, que é associado à flacidez e excesso de gordura, né? Também as cirurgias da face, a retidoplastia, que é a cirurgia de rejuvenescimento facial, mas principalmente a cirurgia das pálpebras, né? Que é quando tem um peso muito grande já nas pálpebras, principalmente superiores, né? Por excesso de pele, flacidez. As cirurgias da mama também, aqui, tanto aqui como em Passo Fundo, também são muito procuradas, né? Seja para aumento da mama com próteses de silicone, seja para diminuição da mama, quando há um excesso de tecido mamário, né, que gera peso, incômodo para paciente, dores na coluna, mas também a mastopexia, que é aquela cirurgia de elevação das mamas, que pode ser realizada tanto sem prótese como com próteses, né? Então, e as cirurgias reparadoras também relacionadas a câncer de pele, que na nossa região tanto aqui em Lagoa como em Passo Fundo, é bastante prevalente, assim, né? Muitas pessoas, por muitas vezes, terem uma vida de trabalho exposta ao sol, seja no campo ou mesmo na cidade.
Castiga bastante.
Castiga bastante e acabam surgindo tumores, né? Muitas vezes cânceres de pele, na região da face ou mesmo no corpo, né? E também tenho observado uma procura grande também nesse sentido, de alguns pacientes que apresentam esses tumores, né? Mas a grande procura, obviamente, é pelas cirurgias estéticas, né? A maior parte do movimento da clínica em Passo Fundo, tanto como aqui. Então, tenho observado um retorno, assim, um interesse muito grande das pacientes relacionado a isso.
Bom, nós estamos ao vivo na programação da tua Rádio Cacic, também no Facebook, e evidentemente que as pessoas que quiserem repassar alguma pergunta para o doutor Daniel, né, pode ser feita pelo WhatsApp, que é o 984182145, e também na nossa live. Eu sei, doutor Daniel, que a maioria das pessoas se preocupam em relação a onde fazer o procedimento. Hoje, como é que está a estrutura do nosso hospital e, eventualmente, na necessidade, certamente o senhor faz em Passo Fundo também, doutor?
Sim, hoje boa parte das cirurgias eu realizo em Passo Fundo, né? Mas o Hospital São Paulo é um hospital que está assim, com um nível de melhora e sofisticação das suas instalações e de recursos físicos cada vez maior, né? Então, uhum. O hospital vem progredindo muito na sua estrutura e agora, ainda há pouco tempo atendo aqui, mas juntamente com a equipe do hospital, a gente tem conversado no sentido de realizar alguns procedimentos aqui, né? Para a gente começar a instituir uma rotina de cirurgias plásticas também aqui no Hospital São Paulo, obviamente, amparados por toda a segurança, toda a estrutura que a cirurgia plástica exige para que seja feita com segurança, né? E o hospital com certeza possibilita isso. Então, algumas cirurgias já é possível realizar aqui, outras, algumas ainda, cirurgias muito grandes, ainda têm optado por operar em Passo Fundo, seja no Hospital de Clínica, seja no Hospital São Vicente, né? Mas o Hospital São Paulo, como vinha te dizendo, vem num nível de melhora muito grande, então eu creio que em breve a maioria das cirurgias a gente vai ter condições sim de realizar aqui.
Hoje dá para considerar que a cirurgia plástica é feita em qualquer parte do corpo, doutor?
Olha, de maneira geral, sim, né? É. Obviamente, desde que haja uma indicação, né? Muitas vezes, o paciente pode ter algum desejo específico em relação a alguma parte específica do corpo, mas nem sempre vai existir uma indicação técnica para isso, né? Então, às vezes, o paciente pode desenvolver algum grau de fantasia em relação a determinada cirurgia. Às vezes, isso acontece muitas vezes no consultório, o paciente chega com um desejo e com uma imaginando a possibilidade de algum procedimento cirúrgico que, enfim, ele pesquisou na internet, e muitas vezes aquele procedimento para aquele paciente especificamente não está indicado, né?
Não é o ideal.
Então, por isso a importância, como em qualquer consulta médica, né, seja não só na cirurgia plástica, na cirurgia geral, em qualquer especialidade, a consulta médica ela é indispensável, porque através da consulta médica é realizado o exame físico do paciente, é conversado com o paciente para saber, enfim, os objetivos que ele tem, né, e principalmente aquilo que o incomoda mais. Então, por isso que é sempre indispensável a consulta médica, para que a gente possa avaliar de maneira ideal o caso daquele paciente e até dizer para ele se aquele procedimento é possível de ser realizado no caso dele, principalmente se aquele procedimento vai trazer benefício a ele, né? Porque na internet hoje a gente tem uma gama muito grande de informações e uma disponibilidade de informações fantástica, né? E isso é ótimo, né? Eu acho fantástico que os pacientes tenham acesso a todas essas informações, né? Há pouco a gente estava conversando como a medicina mudou, né, nesses anos aí. Nós somos de uma geração que pegamos essa transição, né?
Exato. E que bom que mudou e evoluiu que, bem, né?
E que evoluiu bem e que continua evoluindo, né? Então, a informação é maravilhosa. O papel do profissional médico, seja falando, obviamente, da minha especialidade, mas de qualquer médico, o papel do médico é digamos assim, filtrar essas informações para que o paciente receba ela de uma maneira bastante equilibrada e bastante adequada, porque a internet ela tem informações em grande quantidade, né, mas muitas vezes falta um filtro no sentido de dizer aquilo que é adequado, aquilo que traz benefício ao paciente ou não, né? Então, informação sempre é bom, mas o papel do médico hoje, entre outros papéis importantes, é dizer, informar ao paciente através da sua formação, através da sua percepção, aquilo que é realmente adequado, né?
Vamos aproveitar esse gancho aí, responder alguns questionamentos, doutor Daniel. Bom dia. Gostaria de perguntar ao doutor, porque essa nossa ouvinte tem bastante varizes nas pernas, ela pode fazer a lipoabdominoplastia?
A lipoabdominoplastia.
Pode fazer, doutor?
Olha, tem que ser avaliada, né? Porque, eventualmente, a princípio não é uma contraindicação para a lipoabdominoplastia o fato da paciente ter varizes, né? Não Só tem. Que um dos riscos, assim, das cirurgias associadas à lipoaspiração é a trombose de membros inferiores, né? Que é o risco realmente é baixo e a gente usa uma série de recursos no sentido de diminuir ainda mais os riscos, né? Mas uma paciente que tem problemas de circulação nas pernas, ela deve fazer uma avaliação até com um cirurgião vascular antes para ver se daqui a pouco a prioridade dela não é realizar a correção dessas varizes que ela apresenta, né? Antes mesmo de se submeter à lipoabdominoplastia. Né?
Mas não impede
não
de ela
impede.
Já...
Não,
porque
não
daqui
impede.
A pouco vai lá, faz uma consulta...
E avalia. E já pode... Porque, na verdade, varizes são alterações normais que boa parte de nós temos, né? E vão surgindo no decorrer da vida e está relacionado a aspectos genéticos também, em relação à atividade do paciente, muitas vezes, de ficar muito tempo em pé, etc. Mas como o cirurgião plástico também é cirurgião geral, antes de fazer a cirurgia plástica, a gente tem que fazer a cirurgia geral e ser um cirurgião geral. Então, a paciente pode ir consultar e na consulta eu já avalio para ver se eventualmente, naquele momento, o caso específico dessa paciente, se ela apresenta varizes muito exuberantes, muito grandes, muito, um quadro muito agudo, né, muito importante, às vezes é indicado até que ela trate as varizes antes de fazer a cirurgia. Mas o fato de ter varizes, por si só, não é uma contraindicação. Obviamente, durante a consulta, é avaliado não só os aspectos relacionados à cirurgia plástica, mas também os aspectos gerais do paciente, né? Eu sempre digo isso. Na verdade, a paciente, quando deseja fazer lá a sua lipoabdominoplastia, ela quer, obviamente, melhorar vários aspectos do seu abdômen. Mas eu sempre digo isso, brinco com as pacientes, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. A paciente não é só o abdômen, ela é ela inteira, né? Então, quando ela vai ser submetida a essa consulta de cirurgia plástica, eu, como médico e como cirurgião geral e também como cirurgião plástico, eu avalio ela de maneira global, no sentido de ver, obviamente, avaliar aquilo que ela deseja, que é a lipoabdominoplastia, mas também avaliar ela do ponto de vista clínico e cirúrgico também, para ver se, além dessa questão, ela precisa de algum outro tratamento.
Essa questão da lipo, como o pessoal vai tendo o hábito de abreviar, né? Uhum. Até porque é uma palavra bem difícil de falar.
Sim, é mais fácil a lipo. Mas é bom, fala lipo, todo mundo entende.
Todo mundo já sabe. Pois é, doutor Daniel, ela realmente ela veio evoluindo muito, né?
Sim. A lipoaspiração, na verdade, ela vai evoluindo ano a ano, né? Nós, lá no início, ainda quando começou a ser realizada, lá muitos anos atrás, com aqueles pioneiros da cirurgia plástica, né? As cânulas tinham um outro diâmetro, era uma cirurgia muito mais agressiva, né?
Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo comercial, lembrando que estamos por aqui com a parceria da Unimed Alto da Serra e também da clínica do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo. Cuide dos seus olhos e do seu coração com os doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo. Chegando o nosso intervalo, em seguida nós estamos de volta. Muito bem, estamos de volta por aqui no Vida e Saúde neste sábado, dia 12 de março de 2022, e o assunto hoje é cirurgia plástica. O doutor Daniel Ribeiro Lopes está conversando com o nosso colega Paulo Silva, trazendo aí informações sobre os procedimentos cirúrgicos.
Hoje as pessoas sofrem mesmo menos com a questão da dor.
Com certeza.
É tudo mais rápido, doutor?
É tudo, na verdade, as coisas vão se sofisticando, né?
Mais rápido e mais eficiente.
Mais eficiente e mais seguro, né? É. Então hoje a gente pode dizer, sim, que a lipoaspiração, seja a lipoaspiração única e simples, a lipoaspiração HD ou a lipoabdominoplastia, que é a abdominoplastia juntamente com a lipoaspiração, são cirurgias muito seguras, né? Feitas uma vez que sejam feitas em ambiente adequado, que é o ambiente onde eu realizo as minhas cirurgias, que é no centro cirúrgico, sob anestesia, né? Então são cirurgias muito seguras e que vêm progredindo ano a ano, né? Na verdade, a técnica cirúrgica, assim como toda a medicina, ela vem em constante progressão, né, Paulo? E hoje nós temos, inclusive, uma das grandes evoluções da lipoaspiração hoje é a lipoaspiração a laser, que também é uma modalidade de lipoaspiração que eu realizo, onde a gente utiliza um equipamento a laser quando vai realizar a lipoaspiração e que gera, em comparação com a lipoaspiração tradicional, muito menos dor no pós-operatório, menos inchaço, menos edema, menos sangramento, né? Então, existem hoje várias modalidades de tratamentos que a gente chama de adjuvantes à lipoaspiração, né? Ou seja, tratamentos que são auxiliares no sentido de diminuir dor, desconforto no pós-operatório, né? E hoje, uma das principais técnicas e que eu venho realizando em muitos pacientes é a lipoaspiração com uso do laser. É uma técnica chamada One Step, que é, enfim, realizada através de juntamente a lipoaspiração é realizada com o auxílio de um aparelho de laser e que gera, assim, um pós-operatório muito menos desconfortável ainda para o paciente, com menos edema, menos inchaço, menos dor, menos roxo, né? Uma recuperação muito mais rápida. Eu realizo, então, essas várias modalidades de lipo, também a lipo HD, que também a gente pode utilizar no laser, né? Mas seja a lipoaspiração sem o laser, que eu também realizo, né? Ou com o laser, mesmo a sem laser é um procedimento muito seguro e que obviamente gera um pouquinho de dor no pós-operatório, que é normal como toda cirurgia, né,
Sem
Paulo?
Sem dúvida.
Mas procedimento extremamente seguro e feito com todos os cuidados, assim, para que o resultado seja bastante satisfatório para o paciente e para o cirurgião, porque para o cirurgião o resultado é muito importante, não é só para o paciente, né?
Com certeza.
Mas que seja feito, como eu sempre digo para as minhas pacientes, também com segurança e com saúde, né? Ou seja, a gente tem uma série de regras de segurança que todos nós, cirurgiões plásticos, que somos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seguimos, né? No sentido de oferecer bons resultados para as nossas pacientes, mas também dentro de parâmetros de segurança, para que a cirurgia plástica seja uma experiência boa para o paciente, né? E que a gente quebre muitas vezes esse mito que existe, e eu percebo isso muito no consultório, às vezes com preocupações e angústias, né? Porque muitas vezes vê na imprensa, enfim, fatos que aconteceram. Paciente foi fazer cirurgia plástica, teve tais e tais complicações. Né? Normalmente, quando esses quadros muito dramáticos acontecem e vai se verificar o que aconteceu, a grande maior parte das vezes, quem realizou o procedimento até nem era cirurgião plástico formado, né? Ou se era formado, realizou em condições não adequadas de segurança, né? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes isso, de que, na verdade, entre as características do meu trabalho, assim, além da dedicação e a gente buscar, né, de maneira assim obsessiva, sempre um bom resultado para as nossas pacientes, uma outra obsessão que eu e minha equipe toda temos, né, seja o meu auxiliar, a anestesista, instrumentadora, eu próprio, todos nós, é a segurança da paciente, né? Isso é uma coisa vital para todos nós e é por isso que a gente sempre realiza os procedimentos em nível hospitalar, dentro do bloco cirúrgico, né? E com todos os recursos que hoje a boa medicina nos oferece, para que a gente possa fazer procedimentos que, mesmo muitas vezes sendo bem grandes, são seguros.
Doutor Daniel, cada vez mais as pessoas estão fazendo procedimentos mais jovens, doutor? E até com maior idade.
Sim, na verdade, sim. O perfil varia bastante, né? Óbvio que nós temos muitos pacientes jovens que procuram o consultório de cirurgia plástica, Já, por mais que às vezes não tenham assim alterações tão chamativas, né? Mas às vezes o paciente é jovem e tem coisas que o incomodam.
Algum,
né,
detalhe.
Algum, né, detalhe, ou mesmo às vezes não é detalhes, às vezes realmente é uma coisa bastante chamativa. Então, na verdade, como eu falei antes, durante a consulta a gente avalia se o custo-benefício, né, é válido para aquele paciente. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes muito jovens, do sexo feminino, por exemplo, que vêm muitas vezes operar por uma gigantomastia, que é aquela, aquele quadro onde as mamas realmente estão gigantescas, assim, e prejudicando muito até as atividades diárias dela, né? Para fazer um exercício, tal, né? Coluna, dor de coluna, alterações que diminuem a autoestima também e dão desconforto físico, né?
Tem que fazer.
Então, muitas vezes, pacientes jovens eu acabo operando quando existem esses casos, assim, né? Ou a paciente, por exemplo, que tem pouquíssima mama e aquilo gera uma angústia nela. A mama é um órgão que representa também a feminilidade. Então, muitas vezes, o paciente não desenvolveu direito a mama, necessita colocar uma prótese. Outros casos que eu opero de paciente muito jovem também são as ginecomastias, que é o desenvolvimento de mama com aspecto feminino em homens, né? Que é comum a gente ver, às vezes, em adolescentes ou adultos jovens, né, que até aquelas mamas muito desenvolvidas.
Cresce além do normal.
Cresce, né, além do normal e às vezes limita, né, Paulo? Às vezes o paciente deixa de ir na piscina ou vai jogar bola com os amigos, deixa de tirar a camisa por ter vergonha daquilo, né? E isso é sem dúvida uma coisa importante, porque prejudica muito a autoestima do paciente e a vida dele passa a ser limitada em alguns aspectos para não querer expor aquele problema. Então, esse é um caso também de paciente jovem, muitas vezes, que eu acabo operando e que uma cirurgia que é rápida e segura acaba modificando emocionalmente, às vezes, o paciente que vinha incomodado com aquilo há muitos anos. Né? E, obviamente, as pacientes assim, pós-gestação, que é uma faixa etária, assim, um perfil de pacientes que é muito frequente no consultório, que é aquela paciente que já teve os seus nenês, né? E que, como tudo na vida é normal, teve o nenê, o abdômen fica mais flácido, né? Gera aquele afastamento dos retos abdominais que a gente chama de diástase, né? Gera essa flacidez, estrias, um desconforto da paciente com o seu próprio corpo, né?
Mamas... Tem uma pergunta nesse sentido, doutor Daniel, que diz o seguinte, tem um prazo, um período, no caso da pessoa, ela fez o procedimento, aí logo veio a gravidez. E aí já gostaria de fazer novamente. Tem esse tempo, doutor Daniel?
Como eu sempre digo, não tem muito receita de bolo, né? Uhum. É caso a caso, a gente tem que ir avaliando. Mas uma coisa que eu sempre aconselho às minhas pacientes é que elas, por exemplo, antes de fazerem principalmente uma lipoabdominoplastia, que, de preferência, terminem, encerrem a sua fábrica, né? Ou seja, o que eu brinco, terminem a sua prole, né? Já tenham tido seus filhos. Porque, na verdade, sim, se a paciente for submetida a uma lipoabdominoplastia e depois ela engravidar, ela vai perder um pouco do resultado, porque a pele, sim, obviamente, que foi retirada antes, a pele não parece, mas ela é um órgão também, né? E ela tem uma capacidade de estiramento muito grande. Então, todos nós sabemos que durante a gestação, o útero gravídico, ele se expande muito, fica aquele barrigão grande, e depois a pele tende a retrair, mas não retrai tanto, né? Exato. Então, o que às vezes pode acontecer numa paciente que fez lipoabdominoplastia, engravidou, ela perder um pouco do resultado. Claro que todo o resultado ela não vai perder, porque aquilo que foi trazido de benefício para ela com a primeira cirurgia vai se manter. Certo. Mas um pouco do resultado eventualmente se perde, porque não é a totalidade da pele que vai retrair pós-cirurgia, né? Óbvio que às vezes acontece. Eu já tive vários casos assim. A paciente até não tinha planos mais de ter filho, mas daqui a pouco a vida é dinâmica, né, Paulo? Daqui a pouco não, mas agora quero ter um nenê. Tenha seu nenê, feliz da vida.
Fez o procedimento de mamas, daqui a pouco engravidou.
Teve um nenê, a mama, a chance de cair é grande, mas é como eu sempre digo, a vida tem que, a vida não pode ficar condicionada à cirurgia.
Muito bem, e o nosso Vida e Saúde vai chegando ao final. Nós vamos agradecendo mais uma vez a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar bem da sua empresa e da sua família é o nosso plano. com plano empresarial e familiar e também a parceria do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide de seus olhos e do seu coração. Lembrando que o Vida e Saúde volta sábado que vem, trazendo, como sempre, um assunto muito importante para a sua saúde. Aquele abraço, paz e bem, até mais!